Não era isso que a gente planejou, era fundamental para as nossas pretensões o resultado positivo. Na primeira etapa fizemos um jogo seguro, um jogo consistente, criamos as oportunidades, mas não fomos efetivos em colocá-las para dentro. Isso vem se repetindo há um bom tempo, né? E nesse quadrangular onde as equipes e os resultados estão mostrando quantas equipes estão niveladas e estão parecidas, a gente precisa criar e ser efetivo. Não criamos, não fomos efetivos, pelo menos não tomamos o gol, dificultou bastante a nossa vida dentro do quadrangular. Eu entendo, não tive cabeça ainda para ir para os cálculos, mas eu entendo que agora é só se ganhar os 3 jogos que é do retorno, né? E assim mesmo, provavelmente vai ter que depender de algum outro tropeço de algum dos que estão à frente. Mas é continuar trabalhando, né? A gente veio para cá para um propósito, vamos para trabalhar, vamos para tirar o clube de uma situação muito incômoda, adversa, tiramos, colocamos numa situação onde poucos esperavam. É buscar agora, nesse retorno, fazer coisas que a gente já fez dentro da competição, né? Então vamos falar mais com calma, mais tranquilo com os atletas na reapresentação e vamos colocar a real situação que a gente se encontra no momento.
Por que essa queda de rendimento no segundo tempo hoje? A que tu atribui?
Às vezes ela aumenta, é ruim no primeiro, bom no segundo, a gente vem oscilando isso, eu tenho batido muito nesse ponto com os atletas. Primeiro porque talvez o adversário se encaixe melhor a marcação e nos propõe uma dificuldade maior, né? Mas o que eu falo sempre, e dentro de casa a gente tem que comandar. Independente da postura do adversário, nós temos que comandar. O adversário veio nitidamente por uma bola, principalmente no primeiro tempo, quando a gente dominou as ações. Segundo tempo nós começamos a deixar espaço, não conseguimos mais compactar, e aí o adversário começou a criar, né? Mas mesmo assim, nós criamos 3 chances lá, por falta de sermos um pouco mais agressivos, um pouco mais incisivos na hora de colocar para dentro. E aí o adversário foi se crescendo no jogo, foi dominando as ações, a torcida foi ficando nervosa e é normal, eu entendo perfeitamente o descontentamento do nosso torcedor, mas a gente tem que entender que tem um adversário qualificado do lado, né? E que nós, todos os nossos jogos, nós entramos e buscamos sempre dar o melhor e corresponder da melhor maneira possível.
Por que o técnico Daniel Franco, o time não consegue se impor, não é caseiro e faz as melhores atuações, melhor resultado fora do Vermelhão?
Não, eu não concordo. Nosso time se impõe. Nosso time fez, no decorrer da competição, excelentes jogos aqui em casa, né? Conseguimos resultados importantíssimos aqui. Hoje foi um dia típico que a coisa não andou bem, né, principalmente na segunda etapa, mas a gente ainda tem tempo, ainda matematicamente nós temos condições de buscar o nosso objetivo. Vamos trabalhar, vamos continuar trabalhando.
As oportunidades que o União Frederiquense criou, muitas delas não foram com cruzamentos, tendo o Ronaldinho Gramadense muito bom na bola parada. Hoje parece que não teve muita sorte, enfim, muita qualidade na bola parada União Frederiquense.
Os batedores continuam os mesmos, né? As pessoas continuam os mesmos, a maneira de trabalhar, e quem acompanha o nosso dia a dia vê, a gente trabalha da mesma maneira desde o início. Tem dia que a bola não entra, não encaixa, e hoje foi um dia, a bola parada não saiu com aquela qualidade costumeira. Mesmo assim, no primeiro tempo, os 3 primeiros escanteios foram bons, né? A gente não foi agressivo ali dentro da área. Isso era um fator, e é um fator importantíssimo na nossa campanha, né? A nossa bola parada, tanto ofensivo quanto defensivo. Hoje não conseguimos, hoje não foi o dia que ela entrou.
2 perguntas em relação ao elenco que você tem na mão, Daniel. As alterações que você fez no segundo tempo são justificadas pela queda de rendimento que o time tem na etapa final, e qual foi o peso da ausência do Germano hoje?
As alterações, com certeza. Eu precisava de um pouco mais de agressividade pelos lados, né? O Lucas já estava ressentindo um pouquinho a parte física, não estava conseguindo mais levar vantagem em cima do seu marcador. Coloquei o De Bem para ganhar um pouco mais de gás ali. No outro lado, coloquei o Denner e optei pela saída do Busanello justamente para o Dudu conseguir também usar o corredor, e teve boas jogadas pelo lado também, teve também com o Busanello, que foi muito bem no jogo, diga-se de passagem, tivemos vários cruzamentos dele, talvez um dos jogos que ele tenha chegado mais vezes ao fundo, né? Então não saiu por deficiência ou por estar mal no jogo, não, foi uma opção minha, né? E a gente tem que fazer as escolhas certas, as minhas escolhas nas trocas são sempre voltadas para o bem do grupo, para o bem do time que está em campo, então a gente fica às vezes ouvindo algumas coisas, mas a gente tem que ser muito consciente, e eu sou muito claro das minhas colocações. Não é, e quando o jogador vai mal, a gente também fala, mas não foi o caso, foi pura e simplesmente por opção, para ganhar um pouco mais de gás pelas beiradas. Depois eu coloquei o Kainan para ganhar um homem mais alto, mais incisivo dentro da área também, né? E logicamente procurar encurtar um pouco, pressionar um pouco mais o adversário, né? Não conseguimos fazer. As coisas, quando elas não dão certo, parece que tudo que tu faz é de encontro o que a torcida acha ou alguém acha. Não. Quando não dá certo, não deu, e hoje foi um dia que não deu certo, até mesmo as trocas, mesmo o Denner tentando, o Kainan tentando, o Deben tentando, não deu certo, não deu liga. E o adversário também tem todos os seus méritos em conter todas essas nossas investidas. O Germano é um jogador fundamental, foi o primeiro jogo nosso que ele fica fora, né? Ele ficou de um outro que foi contra o Tupi ainda na fase classificatória, se não me engano, na classificatória. Ele dá uma dinâmica boa por dentro, no meio, ele tem a transição rápida, é um jogador importante, mas eu não posso contar com quem está fora. Eu tenho que contar com quem está à disposição para mim. E nesse jogo ele não estava, eu não me preocupei com isso. Me preocupei em montar uma equipe onde eu pudesse colocá-la da melhor maneira possível dentro de campo, dentro daqueles atletas que estavam à disposição.
Daniel, ainda falando sobre a questão da queda de rendimento, o que acontece com o Léo Mineiro, que é um jogador diferente desde o início da competição, onde era o artilheiro, e agora que está devendo e fazendo atuações não muito boas em relação ao que foi o Léo Mineiro, que se exige bastante?
O Léo Mineiro é o goleador da equipe, um dos goleadores da competição, tem 11 gols, né? O jogo passado, quando nós empatamos 1-1, o gol foi dele, né? As atuações, falando individualmente, não vem bem? Não vem bem, mas é um jogador que a função dele é fazer gol, né? É um jogador que a gente espera, porque ele mostrou no decorrer da competição uma qualidade maior para sair da área, para jogar, para buscar o jogo, e talvez isso todos estejam se ressentindo um pouquinho, e acredito que ele também, a gente tem conversado, ele também tá se sentindo, mas ele é o cara que, quando a bola aparece ali, por tanto que tem 11 gols, ele consegue concluir, né? E se nós lembrarmos um pouquinho, o Léo sofreu uma lesão até certo ponto, talvez a imprensa não sabe, grave na cervical, está com problema aí, treinou pouco na semana em virtude de um problema no tendão. Então a gente vai monitorando, vai controlando, não vai passando tantas informações, porque também a gente precisa se precaver em relação a isso. Mas o jogador, até pela sequência de jogos, a sequência da competição, as micro lesões vão se tornando contusões, vão se tornando lesões, e aí a gente tem que ter um cuidado maior, né? E a gente está tendo isso com todo o grupo. Então, uns depende muito da treinabilidade, do dia a dia. E o Léo tem, por causa dessas contusões, essas lesões, ele não tem treinado aquilo tudo que tem treinado. Mas mesmo assim, é o nosso jogador que cria as maiores oportunidades. A gente não pode abrir mão de um atleta assim.
O que é possível fazer diferente agora no jogo da volta, agora já conhecendo um pouco mais o adversário, Daniel?
Estudar melhor o adversário agora com o jogo nosso aqui. Melhor não, estudar diferente, né? Melhor a gente sempre usar, tá aí, a gente sempre busca estudar minuciosamente cada detalhe do adversário. Tanto que a gente não fez gol, nós estamos reclamando por isso, mas nós não tomamos gol, né? Então a gente conteve bem todas as ações dele em certos momentos. Mas nós não conseguimos foi ter o domínio amplo e total do jogo no decorrer da partida. O adversário por momentos teve, mas jogadas de fora da área, finalizações de fora da área, que o Lúcio esteve bem também. Mas agora a gente vai estudar, vamos ver esse jogo, vamos ver os detalhes. A gente vai jogar num campo lá que tem uma qualidade do gramado melhor que a nossa, e não é desculpa, e eu não sou de dar desculpa, mas realmente o nosso gramado atrapalha, né, para nós, para o adversário, atrapalha qualquer um que vem jogar aqui. É difícil tu manter um nível e um padrão de jogo os 90 minutos aqui, porque a bola está muito viva, ela está sempre viva, é difícil, né? Mas nós vamos estudar, vamos avaliar os atletas na representação e vamos ver uma melhor maneira para a gente se comportar lá.
Daniel, só para encerrar aqui, sabemos todos quem é o Lúcio, né? Mas hoje eu vi que tu reclamou bastante com ele quando ele tomou aquele cartão amarelo. Eu, particularmente, também vi ele ir lá tomar um cartão amarelo estando pendurado. Que tipo de conversa para ter? Ou é algo normal do jogo? Pode acontecer?
Não pode. O atleta sendo um goleiro, a bola já estava parada, a falta era nossa. Tu sabe que tem dois cartões, né? Porque todos os atletas são passados lá em relação para eles sabem. E a gente conversa muito sobre isso. Cada um sabe os cartões que tem. E aí tu atravessa o campo, vai lá questionar algo, confesso que eu não sei o que, com bandeira, o juiz estava no direito de dar o cartão, né? Já falei com ele ali, a gente não pode, num momento como esse, achar culpado para as coisas, e não é isso que a gente vai fazer aqui. Mas nós não podemos também, atletas dentro de campo se isentarem, ou arrumar maneira de se isentar de uma situação ou outra, fazendo coisas que acaba prejudicando contexto, do andamento do processo, né? E o Lúcio está fora do próximo jogo por um cartão que, imagina se ele tem que sair numa bola na sequência ali, seria a expulsão. Então, acho que ele falhou e isso vai ser conversado mais detalhadamente na terça-feira.